Temos agora ao telefone o médico de saúde pública Vasco Ricoca Peixoto. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Acabamos de ouvir as exceções ao confinamento que começa amanhã. As escolas eram a maior dúvida e ficámos a saber ontem pelo Primeiro-Ministro que se mantêm abertas em todos os níveis de ensino. Sabemos que a questão não é pacífica. Na sua opinião, Vasco Ricoca Peixoto, faz sentido?
Obrigado pelo convite. Antes de mais, dizer que, de facto, chegados aqui era preciso medidas mais macro, mas podíamos ter feito coisas diferentes que podemos começar a fazer hoje ainda. Não precisamos de esperar pelo próximo desconfinamento e uma delas é, de facto, investir a sério em comunicação, numa comunicação diferente, que respeite mais as emoções e que seja muitíssimo coerente, e reforçar também o combate à desinformação, que acaba por criar uma polarização social neste assunto, que é responsável por alguma parte da desmotivação para a prevenção nestas questões. Em relação às escolas, que foi uma pergunta que agora me focou principalmente, é de facto uma situação que nós podemos olhar na ótica de que a escola não é apenas a sala de aula. Já temos falado nisto e, portanto, voltamos à questão da motivação individual e da comunicação também. Se formos uma escola na próxima semana, podemos ver se eventualmente alunos a falar muito próximos, sem máscara, às entradas das escolas, por exemplo. E vão sempre existir mais contactos, e é perceptível que os mais velhos, sendo mais autónomos, possa ser uma opção temporária, que pode ajudar nesta fase mais um pouco. E pode também, na percepção das restantes medidas, torná-las um pouco mais fáceis de compreender, de certa forma. Nós temos trabalhado muito com as escolas para que as escolas sejam o mais seguras possível sempre que há novos casos lá detectados. Temos que saber, no entanto, também que é uma faixa etária em que pode haver alguma subdeteção, aliás, como há em todas, subdeteção de casos. Mas uma das coisas que em termos de comunicação também sabemos que aconteceu é que temos muitos casos de sintomas ligeiros que também não comunicaram, na minha opinião, e a Escola Nacional de Saúde Pública fez um artigo sobre isso, apropriadamente, que se as pessoas não valorizam os sintomas ligeiros, que podem ser de constipação, podem ser as coisas comuns que tantas vezes ouvimos, é uma frase que os médicos de saúde pública também ouvem tantas vezes, que achava que era só uma constipação. E as pessoas muitas vezes tomam um antigripal, continuam a sua vida, e muitas vezes nem sequer chegam a ser testadas, portanto, criando muitos casos que não são detectados e que acabam por exponenciar esta transmissão. E, portanto, isto pode acontecer também nos casos dos mais novos, que muitas vezes acabam por levar a infecção invisivelmente para outros meios fora da escola, através desses movimentos, e também para as suas casas, que depois acabam por ter outro impacto.
Vasco Ricoca Peixoto, pelos reparos que tem feito, parece-lhe então que este modelo de confinamento vai ter um impacto menor ou mais lento nos novos casos de infecção?
Mas não é só por isso. É porque nós, de facto, temos que ver que, apesar do decreto ser semelhante ao de março-abril, o ambiente de comunicação e a situação das pessoas atualmente não é o mesmo, portanto, e a vida não acontece por decreto, e é preciso fazer mais nesta fase em comunicação para chegar às emoções das pessoas, que no início, em março, era diferente, portanto, havia uma incerteza diferente, havia aquilo que aconteceu, que estava a acontecer em Itália, e depois em Espanha.
O que é que está a faltar agora? Sabemos que a pressão do Serviço Nacional de Saúde é maior como nunca foi. Que mais é preciso para que as pessoas percebam que é necessário efetivamente mudar alguns comportamentos?
Olha, uma das coisas que tinha aqui uma reflexão quase pessoal é que é preciso chegar às emoções e compreender e respeitar as emoções de muitas das pessoas que acabaram por também, que acabam por eventualmente contribuir menos para esse controle da pandemia. Porque nós temos que contar uns com os outros para a controlar, não podemos acreditar verdadeiramente que sem a colaboração de todos conseguimos passar o melhor possível por isto. porque mesmo com confinamento e fiscalização mais apertada, e há outros países na Europa que o demonstram, é preciso essa motivação individual. Isto não é um exercício difícil, aliás, é precisamente um dos grandes desafios de comunicação dos nossos tempos, porque há de facto realidades diferentes das pessoas, não é? E, por exemplo, precisamos, obviamente, de fiscalização, e tínhamos ainda esta semana situações em que havia bares, tivemos relatos de situações em que havia bares com muita gente sem máscara, sem distâncias, em diversos tipos de situações, em pé, etc. E que não foram fiscalizadas, e agora entramos de repente numa situação em que as pessoas não sabem, portanto, que aparentemente têm mais dificuldade ou não podem ver um companheiro ou uma pessoa que viva noutra zona. E portanto, há aqui algumas coisas que criam um sentimento de alguma incoerência e de alguma dificuldade para as pessoas. E portanto, temos que, por muito que seja difícil e que às vezes também seja cansativo até para os médicos de saúde pública, e precisamos mesmo de fazer isso. Porque mesmo a fiscalização, que tem que ser efetiva nas situações de efetivo risco e de grave risco, não pode ser exagerada em situações em que o risco de facto é muito baixo. Se não pode gerar ainda menos motivação na prevenção. Imagine-se uma pessoa a dar um passeio na praia ou um passeio à volta de casa no jardim. Há coisas que acabamos por focar sempre num conjunto de medidas e não em capacitar as pessoas para olhar à sua volta para o seu risco, e sabemos que há pessoas que de facto têm todos os cuidados e têm pouquíssimos contactos, precisamente para poderem, com as pessoas que mais próximas, que mais gostam, que mais amam, poderem ter algum tipo de proximidade.